Estamos de volta aqui no CBN Total da CBN Campinas. Estamos em contato agora com o deputado federal Alex Manente, que é do Cidadania, esteve em Campinas ontem para falar a respeito da PEC, proposta de emenda constitucional de sua autoria, da prisão em segunda instância. Olá, deputado, muito obrigado em atender a CBN Campinas. Uma ótima tarde.
Olá, André, uma satisfação falar contigo e todos os ouvintes aí da CBN.
Deputado, a PEC 199 de 2019 tramita na Comissão Especial da Câmara dos Deputados e tem uma previsão aí de ser votada em plenário já no próximo mês. Como que está essa discussão? Ainda está no calor da política em Brasília ou já está tudo mais brando, já indo para uma resolução aí?
Olha, André, nós estamos com boa expectativa. Tivemos um trâmite que começou em outubro do ano passado na Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados. Aprovamos com ampla maioria. Criamos a comissão especial. Ela está no final do debate de audiências. E a expectativa é que vote na comissão especial no dia 8 de abril para estar pronta para o plenário. O presidente Rodrigo Maia nos assegurou ainda no ano passado que logo concluída a votação na comissão especial, ele pautaria no plenário. E nós estamos com muito boa expectativa de que a Câmara conclua nos dois turnos a votação no mês de abril ainda, para encaminhar o Senado e o Senado fazer as votações dos dois turnos também rapidamente, para que entreguemos ao Brasil, no final deste semestre, uma lei que combate a corrupção e impunidade.
Agora, deputado, em Brasília, quando a gente fala de Congresso, seja na Câmara ou seja no Senado, são poucos os projetos que passam, digamos assim, passam facilmente, sempre tem bastante debate. Esse deve ficar fora disso tudo?
Não, na verdade o debate tem ocorrido, como eu disse, desde outubro do ano passado. Uhum. Foi um debate intenso na CCJ, conseguimos criar um ambiente para ampla maioria, tem sido assim na comissão especial, ou seja, uma mudança constitucional requer o debate amplo de fatos, porque você não pode mudar a Constituição como reforma qualquer legislação ordinária. Mas acredito que esse debate também se ampliará até o plenário da Câmara dos Deputados, o que é justo, é importante que tenha um contraditório, para que nós, de fato, possamos entregar essa revolução jurídica, que é trazer o trânsito em julgado de todas as esferas do direito para a segunda instância. Isso vai dar uma celeridade não apenas nas condenações criminais, mas em todas as condenações, civil, previdenciária, tributária, trabalhista, colaborará muito para que o Brasil saia desse status de país que privilegia aqueles que têm poder e dinheiro, postergando as condenações que deveriam ser cumpridas.
Ah, ganhou muita repercussão, deputado, essa questão da prisão em segunda instância ou não, ano passado, em função do STF, quando mudou o posicionamento e até em função de tudo que a imprensa trouxe com relação ao ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, a proposta inicial do senhor é anterior a isso, né?
Minha proposta ela é de 2018. Uhum. Na verdade, foi no exato momento em que nós percebemos que o Supremo mudaria novamente o entendimento, mostrando uma divergência, ou seja, um vazio da lei, naquela oportunidade em que foi, por decisão do Supremo, considerado que quem tivesse condenação em segunda instância deveria começar a cumprir a pena. Nós já previmos que isso poderia ser mudado novamente, porque é a quarta mudança que ocorre em pouco mais de uma década. Consequentemente, é necessário fazer a legislação. Criamos a PEC, infelizmente, logo depois de consolidarmos a PEC, houve a intervenção federal do governo Temer no Rio de Janeiro. E isso inviabilizou que ela fosse criar seu trâmite normal. Consequentemente, nós aguardamos esse novo ano para entrar no debate. E por coincidência do destino, foi no momento em que o Supremo mudou novamente o entendimento.
Uhum. Agora, quem se mostra contra a prisão em segunda instância, um dos argumentos utilizados é que fere o princípio da presunção de inocência. No entendimento do senhor, isso não é argumento cabível.
Em absoluto, até porque o princípio da presunção de inocência é mantido e preservado na nossa emenda constitucional. A presunção de inocência não obriga a dizer até quando ela tramitará em favor do réu. Presunção de inocência é algo que todo cidadão tem direito, por isso que quando dá as provas, quem tem que acusar e provar é quem acusa, não é quem se defende. E, na minha opinião, a cada condenação, a presunção de inocência vai diminuindo. E nós estamos estabelecendo que o trânsito em julgado será na segunda instância. Então, é um momento que se encerra a presunção de inocência. Mas esse princípio ele é vital ao direito brasileiro e mundial e será mantido por nós.
Uhum. No entendimento do senhor e até de outros, né, logicamente, a terceira instância seria, se a gente fosse colocar de uma forma bem simplista, mais ritos burocráticos do que probatórios?
Na verdade, já hoje, a segunda instância é a última instância que analisa fato e prova. Terceira e quarta instância analisam erros de ritos processuais. E nós estamos preservando essa possibilidade através da ação revisional, mas já com o trânsito em julgado da ação. Uhum. Ou seja, não será uma postergação. Apenas 1% dos casos que sobem à terceira instância são revertidos. Ou seja, esses recursos especiais extraordinários são utilizados para postergar o início do cumprimento da condenação da segunda instância.
Uhum. Agora, no entendimento do senhor, essa necessidade de se trazer para a segunda instância o trânsito em julgado se deve por uma questão realmente técnica, que não é essa necessidade de se esperar nessa terceira instância, ou até mesmo em função de tanto tempo que se leva, né, para que se julgue em terceira instância, e aí vão anos e anos?
Na verdade, é para trazer um conceito mundial que existe ao Brasil de celeridade judicial. A Suprema Corte Brasileira recebe, em média, 25 mil processos por ano, enquanto as supremas cortes dos países desenvolvidos do mundo recebem não mais que 100. Por quê? Porque elas têm princípios e requisitos muito específicos para analisar temas que são relevantes à nação. No nosso caso, o título do Campeonato Brasileiro de 87 já chegou à Suprema Corte, que é um absurdo. Uhum. Nós perdemos tempo debatendo isso na Suprema Corte Brasileira. Nós vamos diminuir o número de ações que chegarão e chegarão aquelas que têm, de fato, relevância constitucional no Supremo e no Superior Tribunal de Justiça, aqueles erros de ritos processuais que foram cometidos ao longo do curso, com provas qualificadas sobre esse tema. E não como é hoje, que na verdade é um instinto postergatório, é trazer para a ordem mundial. O Brasil, com isso, terá uma justiça eficiente que combata a impunidade, e não apenas no aspecto criminal, André. Na verdade, as pessoas acreditam que a emenda constitucional é só para o efeito penal, mas na verdade tem um efeito civil, previdenciário. Nós temos os grandes devedores do Brasil, são as maiores empresas, e as maiores empresas são as que mais postergam o pagamento das suas dívidas aos credores, porque têm poder para ter grandes bancas de advogados em Brasília. Veja no sistema previdenciário, quando nós falamos dos grandes devedores, esses grandes devedores se utilizam da lei para postergar o pagamento ao próprio INSS. Assim são os precatórios dos estados também, que utilizam os procuradores pagos pela própria população para não pagar o cidadão que tem direito. Então nós vamos acabar com essa indústria do recurso no Brasil, acabar com o sistema postergatório que existe e dar a celeridade de uma justiça eficiente que o brasileiro espera.
Essa é uma outra questão importante que o senhor toca, porque muitas vezes a gente acaba focando nessa questão política, né, em função de tudo que aconteceu aí nesses últimos anos no aspecto criminal, mas esquece desses outros casos, como o senhor colocou, são muitos os casos que a gente acompanha até na imprensa nacional, de casos simples, digamos assim, que vão parar lá na última corte, lá, para eles poderem julgar, o que vai levando tempo e ocupando espaço, né?
Exato, e onerando o bolso do contribuinte, além de não fazer com que, volto a dizer, a justiça seja igual. Por quê? Só chega à terceira e quarta instância quem tem poder aquisitivo. Quem não tem, para na primeira ou segunda instância. É difícil você sustentar um processo em Brasília. Então nós temos hoje, na atual justiça, privilegiando os que têm mais. E a justiça precisa ser justa, precisa ser para todos de maneira igual.
Sim, sem dúvida. Agora, deputado Alex Manente, a gente tem um caso aqui em Campinas que até envolve diretamente toda essa discussão que acontece em Brasília com a possibilidade de trazer para a segunda instância, né, o trânsito em julgado. É um caso bem conhecido aqui, que foi o caso Sanasa em Campinas, com a ex-primeira-dama Roselina Sim Jorge Santos, né, a mulher do ex-prefeito de Campinas do Dr. Hélio. Ela foi condenada em segunda instância, depois já houve até uma revisão da pena. Ela foi condenada a 17 anos, ou baixou para 17 anos de prisão, condenada em segunda instância. Mas, né, diante de toda essa situação, mesmo condenada, ela não deve cumprir pena em função aí de toda essa questão. Alterando isso a partir de abril, um pouco depois, né, até mesmo um pouco depois, muda alguma coisa nesses casos em que os réus já foram condenados?
Quem já foi condenado em segunda instância, a priori, como é o princípio do direito, a lei não retroage em prejuízo ao réu. Então, se a lei foi por vista seca e não tiver uma disposição transitória na emenda constitucional, que pode ser debatida agora na comissão especial, não valerá para os casos que já tenham condenação em segunda instância. Mas há uma grande discussão, eu tive inclusive com o ministro Sérgio Moro, que defende que nós coloquemos uma disposição transitória para já validar aqueles que já tiveram condenação em segunda instância. Esse é o debate, na minha opinião, que ainda pode ocorrer na nossa PEC. O restante, né, no meu modo de enxergar, tem uma certa maioria folgada para aprovar todo o entendimento. Na pior hipótese, faremos uma lei para frente que valerá de maneira eficiente, mas lutaremos ainda para incluir os casos que já têm condenação em segunda instância.
Aí, no caso tanto da própria doutora Roseli, que eu citei aqui de Campinas, como o próprio ex-presidente Lula, então, entra
Exato,
nesse mesmo caso.
Exato, muitos do Lava Jato, Lula e companhia.
Tá ok. Quero agradecer ao deputado Alex Manente, deputado federal pela Cidadania, falando a respeito aí da PEC que tramita lá no Congresso, prestes, né, a tramitar no Congresso, que prevê aí a prisão em segunda instância. Mais uma vez, muito obrigado, deputado, pela participação do senhor. Ótima
agradeço,
tarde,
André,
final
a
de semana.
Oportunidade de falar, inclusive porque foi o cidadão comum que foi às ruas e exigiu que essa fosse uma pauta do Congresso. E é por isso que nós também estamos mobilizando, percorrendo todo o estado de São Paulo para levar essa mensagem e falar para a população continuar persistente que nós vamos entregar ao Brasil um país que combata a corrupção e a impunidade.
Ok, muito obrigado, deputado. Uma boa tarde.
Nossa.